Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Muito bom dia, aqui estamos nós de regresso, porque é sábado, o último sábado do mês de janeiro, e comigo está o professor Mamed Albuquerque para falarmos desta vez de medicina. Os últimos programas foram basicamente fazer uma retrospectiva do programa que a Galeria de Arte Albuquerque e Lima nos ofereceu e que este espaço aqui sobre arte falou em 2022. Falamos também daquilo que espera acontecer em 2023. Está neste momento e até ao último dia deste mês a exposição do professor e do mestre Kim Molineiro, Desnudos e Parcial Body, uma forma muito própria que o mestre Kim Molineiro tem de olhar para o corpo humano, seja feminino, seja masculino. Vale a pena visitar, por tudo e por mais alguma coisa. Mas agora, professores, bom dia, vamos retomar ao tema medicina, que aliás faz parte deste projeto de Medicina e Arte, para falarmos aqui também, fazemos um balanço do que nós falamos quando falamos de peritagem e falamos das parcerias, quer com a Segurança Social, quer também relativamente às ajudas e aos apoios que o lesado pode vir a ter e que muitas vezes não têm de forma espontânea e necessitam de recorrer a um perito, como o caso de Albuquerque e Lima.
Exato. Pronto, a nossa conversa é sobre, portanto, as incapacidades e a deficiência. Pronto. E as dificuldades que as pessoas têm quando a incapacidade resulta, a doença crónica e por outro lado, a deficiência. Nós vivemos numa sociedade com muito pouco respeito pelos deficientes. E, infelizmente, nós estamos a tornar-nos uma sociedade cada vez mais velha. E se vir, nós chegamos ao supermercado e tal, e ninguém, não tem um assentozinho onde sentar, nada, quer dizer, aquilo é feito para as pessoas correrem para ali fora, com grandes superfícies. Inicialmente havia algum respeito, havia alguns banquitos, não é, onde a gente podia, para continuar a nossa tarefa das compras e tal. Hoje não acontece isso. E agora, reparo que será precisamente alguém que tem dificuldade na locomoção, alguém que é invisual, existe muito pouca proteção a isso. A complicar isso, enquanto, por exemplo, a nível da saúde, existe um Serviço Nacional de Saúde. Aqui, sob o aspecto jurídico, não existe um Serviço Nacional que proteja as pessoas. Tudo tem custos, não é? Tudo tem custos. Mas, muitas vezes, que as pessoas, depois de uma fase de doença complicada, e muito complicada agora com o Covid, listas de espera, desadequação, falta de atenção, não é? Esperas excessivas nos bancos, etc., tudo isso. Por exemplo, a nível da ortopedia, é uma coisa hoje que acontece, chega-se à triagem, na triagem, se existe uma raspadela qualquer, fica-se à espera, uma pessoa com uma fratura. Se for exposta, isso pode ser trágico, porque se chegar à equipe de ortopedia com 6 horas de atraso, aquela fratura está infectada. E estando infectada, o ortopedista já não opera. Existem todas essas disfunções, cada vez maiores, que a gente olha, que prejudicam as pessoas, que tornam o atendimento excessivamente tardio. Isso pode ser lesivo, isso é lesivo. E então, se temos uma coisa paradoxal, é que está vencido o Covid, que se tornou numa endemia, etc, etc, mas a mortalidade é mais alta do que havia antigamente, e não é pelo Covid, a mortalidade não Covid, não é? Portanto, há um efeito secundário, e esse efeito secundário depois cria dificuldades inerentes a tudo isso. Os próprios tribunais, muitas vezes, estão demasiado encharcados, não é? E a vítima é inconveniente. Só queria embaraços de esperas, era preferível que não houvesse vítima, não é? Pronto. Eu às vezes penso que as vítimas são mal encaradas, não é? Não são devidamente protegidas. A própria medicina, sob o aspecto do seu exercício, está-se a tornar diferente. Enfim, havia inicialmente uma relação unívoca médico-doente, os doentes eram a nossa razão de ser. Se houvesse doentes, não era preciso médicos, tudo funcionaria. Hoje existe uma visão um bocado diferente do profissional de medicina, e ele é funcionário, muitas vezes. Funcionário do Serviço Nacional de Saúde. Funcionário da Companhia de Seguros. Funcionário até das clínicas privadas. No meu tempo...
Isso não era possível.
Era diferente. Precisava de uma secretária, uma mesa e uma marquesa, não é? Pronto. E então existia a medicina. Lembro-me que a medicina era algo diferente. Uma relação unívoca, não há interposto empregador, é diferente, é extremamente diferente. Depois foi o Serviço Nacional de Saúde, foi excelente para os portugueses, tudo bem, sim senhora, foi uma grande vitória, porque nós, tendo ordenados baixos, não podíamos recorrer à medicina privada, não é? Era preciso apagar aqueles índices terríveis de tuberculose, aqueles índices terríveis de mortalidade infantil, era preciso dar, e então, enfim, o empregador precisava de quem trabalhasse, quem não fosse doente, quem não fosse paupérrimo, quem não fosse, então criou-se essa estrutura, pronto, que de certa forma foi efetivamente um bem. Mas eu lembro-me que estava eu em Leiria, numa unidade militar, e era o tempo da cólera, Vieira de Leiria, o tempo da cólera, e alguém apareceu a pedir-me que fosse ver uma doentinha, porque estava com uma diarreia fenomenal, e eu lembro-me que saí da unidade militar, pronto, e acorri a essa pessoa, era uma velhota que estava num catre, com as galinhas ao pé, aberto, e aquilo fez-me uma impressão terrível, a miséria, o grau de miséria, e depois quando me perguntaram quanto é que é, eu bem agasalhadinho, eu disse, não é nada, não é? Mas depois fiquei com uma dúvida, então o colega, que existia medicina local, o João Semana, de lá do sítio, então, mas como é que é? Será que ele consegue cobrar isto? E fiquei assim um bocado... E depois explicaram-me como é que era. É que, doutor, era fácil, porque se fosse lá o seu colega, ele dizia, olha, tem-me aí uma galinha, pronto. E fazia-se assim, esse exercício da medicina, que era, efetivamente, completamente ligado à pessoa. E depois, mais tarde, descobri que, às vezes, não era isso, era um alqueiro de milho, não é? Não era dinheiro, era um alqueiro de milho, mas, de facto, um médico... Tinha de comer, tinha de coisa. Eu lembro que na altura isso ficou um bocado até, mas hoje, entendo perfeitamente, pronto, essa medicina que já não existe, essa medicina que já foi, que efetivamente acabava por ser, quer dizer, uma forma diferente de sentir o doente, não é? O doente não é mais um cliente incómodo que lhe está a perturbar o horário, não é? Pronto. E se calhar a gente não tinha livro de ponto, pois não tinha, não havia livro de ponto, não é? Se calhar a gente não chegava à hora, não é? Chegava um bocado mais tarde, mas se fosse preciso, não almoçava. Se fosse preciso, passava a noite a trabalhar. Quer dizer, não há aquele horário, não há aquele... Agora é o horário perfeito, não é? E há a fiscalização do ponto, atenção, é preciso cumprir o horário. Mas, de facto, a medicina modificou-se um bocado. Enfim, e não quero ser crítico, mas isso depois nota-se em tudo e mais alguma coisa, penso eu, de que se nota. Eu lembro-me também nesta nossa conversa, e um bocado, enfim, assim, um bocado da má língua, não é? Nesta nossa conversa, também acabámos por falar não só nos acidentes de trabalho, nos acidentes de viação, na invalidez, na luta para a invalidez, quando a doença surge, enfim, os benefícios fiscais que as pessoas têm direito se tiverem alguma incapacidade, e toda essa possibilidade e toda essa luta em que muitas vezes nos temos visto, temos estado envolvidos, não é? Sempre do lado do paciente, sempre do lado do doente, não é? Portanto, tem sido essa a nossa opção. Há outros centros de perícia que efetivamente trabalham para seguradoras, nós não. Nós fazemos questão, nós trabalhamos sempre do...
Ser independentes e ao lado
ser independentes do, e, enfim, e dormir sem sobressaltos, dormir sem... E, portanto,
Mas isso leva-vos a alguns conflitos.
Muitos conflitos. Muitos conflitos.
Porque normalmente o interesse do doente, do lesado, nunca é o mesmo do patrão nem das
seguradoras. Aliás, digamos, nós somos necessários nesses conflitos. Quando, por exemplo, depois de um acidente, alguém se vê prejudicado, ou sente que é prejudicado, não é? Pronto. Porque não pode acorrer aos serviços oficiais, para acorrer aos serviços oficiais tem de ser a requisição de um juiz, não é? Para ser uma perícia oficial, e, portanto, tem os centros de peritagem médico privados, que podem ser e entrar nesse conflito. Vamos considerar, por exemplo, alguém que sofre um acidente de trabalho. Depois poderá ser suscitado, porque existe sempre, muitas vezes, um conflito entre o interesse do lesado e, às vezes, do segurador, que se puder pagar um bocado menos paga, não é? Pronto, é uma entidade comercial, defende os seus interesses comerciais. Nesse caso, muitas vezes, vai acontecer esse conflito. Ele pode precisar de ajuda. Mesmo quando ele vai, por exemplo, ao Instituto Nacional de Medicina Legal para ser avaliado, o que é que o colega tem à frente dele? O dossiê da seguradora. Quem operou, quem fez isto e aquilo, quem interpretou e quem lança uma proposta já. Eu penso que... E não tem mais nada da parte do sinistrado. Eu penso que se o sinistrado tiver noção que as coisas vão correr mal sob o aspecto de interpretação, da atribuição de uma incapacidade futura, ele, é importante para ele levar, de certa forma, uma proposta dele próprio, ou de que alguém que lhe faça, do médico que lhe faça, e que diga, enfim, o senhor tem esta lesão, a incapacidade justa será esta, que às vezes está em conflito com aquilo que está atribuído. Mas o que é que tem, precisamente, quem vai, a nível oficial, fixar a incapacidade? Tem, muitas vezes, só o dossiê da seguradora. É importante para ele que ele também leve, de certa forma, o seu dossiê. Porque isto tem sempre duas verdades. E em trabalho há equilíbrio, no acidente de trabalho. Porque depois há uma junta, na junta vamos ter o médico da seguradora, o médico do sinistrado e que representa o sinistrado e há o médico do tribunal. O médico tribunal é a balança, que vai haver, ouvir precisamente aquilo que o colega...
As partes.
Que, as partes, que são duas partes, que nem sempre a visão é a mesma. Geralmente a visão é diversa. Mas isso é a nível de acidente de trabalho. O que não acontece, por exemplo, na invalidez, quando a pessoa sente a certa altura que se tornou incapaz, sei lá, começa a ter dor crónica, sofrer dor crónica, que se torna incompatível, não consegue exercer a sua profissão. Por exemplo, o professor do liceu, isso é muito agudo. No início, quando ele assume as turmas, ele assume o compromisso de chegar ao fim. E se tiver uma doença, por exemplo, tipo reumatismal, ele vai ter crises terríveis e sabe que não vai conseguir cumprir. E então, nesse caso, muitas vezes, ele vem suscitar e vem-nos pedir para fazermos um relatório a testar a sua incapacidade para assumir aquelas funções. Ele deixa de ter capacidade de cumprir aquelas suas obrigações.
Então, estamos a falar de que a peritagem não é só uma questão física, também pode ser psicológica e mental.
Psicológica, muitas vezes. E depois é variável, porque... Sei lá, nós vemos por vezes pessoas com carcinomas, com situações terríveis, a fazer quimioterapia, que lutam bravamente porque têm de se manter em exercício das funções, que é isso o seu lenitivo, não é? A forma como eles manterem-se ou continuarem a trabalhar, a lutar com dores, com tudo isso, mas são de uma heroicidade extrema, há precisamente aquele doente, por exemplo, que tem simplesmente uma estracistolia, eu já tive um professor do liceu que tinha uma estrela.
Traduza-me isso.
São estracistos. O coração, de vez em quando, está assim uns coices. E aquilo é ameaçador, porque todos os sintomas ligados ao coração dão aquela sensação de morte iminente. Aquilo é uma coisa...
Assusta,
assustador. E então, quando ele começava a ter estracistos, ele ia parar, ia para o hospital e ficava lá no parque de estacionamento a ver se aquilo se agravava. O senhor chega à junta e o colega diz: ah, mas isso não tem importância nenhuma, tá, não é para ele, aquilo não é a razão. Mas para aquele indivíduo é, não é? Portanto, não é só o problema psicológico, é o problema como as pessoas vivenciam. E eu penso que não há sensibilidade para isso. Cada um é como é, cada caso é como o caso. E justifica-se tanto num como no outro. Se assim, ah pá, mas aquilo tem um tumor, está no resto dos seus dias e vê, trabalha. Vê como ele é heroico, não é? Enfim, mas trabalha também, porque isso também é um desvio no sentido negativo. Enfim, quer dizer, amigo, quer dizer, como é que tu sofres tanto e assim é a sua forma de conseguir. E portanto temos esta portanto esta luta permanente. Eu lembro que também falámos do luto, lembra-se, pronto, eu penso que foi
a forma como enfrentar,
a forma como resolver, a possibilidade de apoio, não é? E muitas vezes a profilaxia da má ajuda, não é? Nós tivemos esse cuidado, enfim, com o professor Rebelo. Muitas vezes as pessoas ajudam muito mal, as pessoas enlutadas, fazem aquelas desfilhar. O luto é uma coisa extremamente complexa, no fundo acaba por ser aquele tradicional símbolo de adaptação. Existe uma fase inicial de negação, existe outra fase de adaptação e depois uma fase de cicatrização. E muitas vezes as ajudas que as pessoas têm são perfeitamente perniciosas. Os familiares querem ajudar, toda querem ajudar, mas estão, de certa forma, a cavar, enfim, cada vez mais dor, cada vez mais dificuldade. E falámos também, inclusivamente, pronto, na questão da deficiência mental, da dificuldade que a família, por vezes, tem. E tivemos o testemunho de uma mãe, enfim, que falou da sua vivência e de certa forma, tivemos, enfim, o histórico do apoio possível. Há instituições que, enfim, não tendo aquele apoio que era devido ao Estado, que o Estado não apoia como deve ser, muitas vezes, não é? Tem de se multiplicar, tem de se organizar, tem de ultrapassar todas essas fases para, enfim. Tivemos aqui a PPA-CDM, pronto, a falar da sua experiência, da sua organização, da sua necessidade de apoio neste momento de crise, enfim, e depois a Humanitas, inclusivamente. Em relação, mas nós estávamos a falar, perdemos um bocado, na questão do trabalho, portanto, na questão dos acidentes de trabalho, estávamos a falar que em relação, por exemplo, à deficiência, a coisa é mais complicada, porque a nível daquela intervenção, que é paritária no acidente de trabalho, não é? Porque existem as duas, a faceta da seguradora, a verdade do próprio sinistrado, e há ali o médico do tribunal, que é de certa forma a quem, enfim, acaba por ficar na posição, se calhar, mais equilibrada e mais justa, a nível, por exemplo, do reconhecimento da doença, das invalidezes, porque se tratando de invalidez, se for alguém que trabalha para o trem, se for funcionário de Estado, estamos a falar em aposentação. A Caixa Geral de Aposentações, nessas juntas existe, quanto a mim, um desvio. É que o sinistrado é visto num relator sozinho, depois vai a uma junta sozinho, e só depois do resultado negativo é que ele vai conseguir pedir uma junta de recursos em que ele mete o médico que o vai defender. Mas mesmo aí a administração é maioritária.
Ou seja, no fundo, consideramos-nos abandonados à nossa sorte.
Eu penso que sim. A única coisa que a pessoa tem, e mesmo que lhe seja feita uma injustiça flagrante, é a possibilidade de levar o seu médico depois na junta já de recurso, e faz todo aquele percurso sozinho, sem...
E aí quando é que eu posso bater à sua porta? Quando digo eu, estou a dizer a pessoa que naturalmente possa se sentir injustiçada e precisar de ajuda.
Se, por exemplo, se acha incapaz sob o aspecto de trabalho, não é? Pronto, sente-se incapaz, geralmente tem uma baixa prolongada, e quanto a mim, doentes com baixa prolongada, que foi reconhecida a baixa durante mais não sei quanto tempo, deviam ser aposentados. Então, se juntas em exercício, lhe deram baixa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então, como é que depois vai ser submetido a uma outra junta, a outro nível.
Para ingressar no mercado de trabalho outra vez?
Exato, para chegar lá e dizer não, pronto. Não, inclusivamente, muitas vezes, é juntas de incapacidade que lhe dão a baixa, que dizem, olha, meu amigo, o senhor já anda aqui a tempo a mais, o senhor peça a apresentação, ou peça. E então chega lá e outros colegas, a outro nível, chumbam-no. Então, como é que ele teve aquele tempo todo? E então chega ali e é chumbado. E então muitas vezes, outras vezes, pronto, e aquilo que eu não aconselho, é levar os elementos clínicos. Se leva consigo os elementos clínicos, leva a sua estracistolia, leva a sua lombalgia, a sua dor da coluna e tal, leva aquilo, e depois entrega o elemento clínico. E isso é analisado para a administração, é analisado, e é interpretado quanto a mim, e é aceito ou não aceito. O ideal é sempre vir a um médico perito ou um gabinete de peritagem que lhe faz a avaliação e diz, olha, tenha paciência, isto não chega, não se meta nisso, o senhor só vai ter desgosto, enfim, é altamente traumatizante, deixa de trabalhar, é visto mal pelo empregador, é visto mal pelo colega, etc, etc, etc. Portanto, não vale a pena. Ou então diz assim, vale a pena, mas então vai fazer uma avaliação pericial, vai argumentar porque é que aquela pessoa está incapaz para a profissão. Portanto, já não é uma discussão, não é uma interpretação do elemento clínico apresentado. É, pelo contrário, uma proposta já feita pelo centro de perícias que diz, não, esta pessoa, por isto, por aquilo, tem, de certa forma vai mais escudado. E depois vai ter alguém que na fase do recurso chega lá e vai pôr em causa. E vai perguntar, então porquê é que chumbaram esta pessoa? Qual é a argumentação que tem e tal? E claro, isso implica, como diz, uma permanente discussão, não é? Pronto. E uma permanente, como é que é dizer, e acaba por haver sempre uma outra opinião, muitas vezes, e tenta haver uma discussão, não é? Nós não podemos ser, temos de ser estritamente muito formais sobre o aspecto de estrita legalidade, mas por outro lado também, de certa forma, capazes de fazer valer a argumentação dos nossos sinistrados daqueles.
Estas negociações, estas discussões, estas situações acontecem onde? Tribunal, no gabinete do homem da Segurança Social, em alguma outra instituição qualquer?
Tribunal, por exemplo, tribunal. A nível do tribunal, por exemplo, se for acidente de viação, a maior parte das vezes, muitas vezes é o advogado que pede ao doente, olha, o senhor vai lá ao doutor e veja na opinião dele qual é a sua incapacidade, porque tem direito a quanto dolores, tem direito ao prejuízo da afirmação social, tem direito a tudo isso. Quer dizer, a nível de acidente de viação, a coisa é muito complexa, porque não só a incapacidade permite duas tabelas ver quando é a indemnização, em relação, enfim, ao ordenado que ela ofere, que a pessoa ofere, mas também tem todos os prejuízos a nível dos danos morais, como chamam os advogados. Portanto, é uma perícia extremamente complexa.
Até pela subjetividade.
Pela subjetividade. Aí começa a ser bastante subjetivo.
Fica aqui este balanço do que é que falámos em 2023.
Exato.
No que a saúde...
E continuaremos a falar.
E vamos
continuar a
falar.
Porque
são temas que, infelizmente, estão perfeitamente atuais e todos os dias a precisar de ajuda.
Infelizmente.
De um gabinete
e das pessoas mais frágeis, quanto a mim. Aqueles que a doença tornou incapaz do aspecto laboral, por exemplo, enfim, ou que causou uma deficiência, não é? Que a pessoa não tinha.
Professor, aqui há um site, blog, que é feito por si, que é o Bamadac.
Exato.
Quero-me falar um pouquinho dele. O que é que nós ali encontramos? Bamadac, PMADAC.net.
Quer dizer, peritagem médica e dano corporal.
Lá temos tudo.
Bamadac, temos tudo.
Temos licenciado.
Precisamente, acidente de trabalho, acidente de viação, invalidez, benefícios fiscais. Aqueles regimes especiais de proteção, inclusivamente, durante alguma fase, inclusive dos queimados, dos incêndios, tinha um regime especial. Portanto, toda a situação em que o exercício da medicina e da avaliação do dano resulta de pressupostos legais, isso é da nossa competência. Nós estamos entre, portanto, a medicina e o direito. E temos de usar uma linguagem, no fundo saímos da nossa linguagem médica para uma linguagem que possa ser traduzida por jurista, que depois vai decidir. Pronto. Há uma dificuldade nesta, porque a medicina, na medicina há cinzento claro, cinzento escuro, e no direito não há branco ou preto. Portanto, nós somos, de certa forma, aqueles que nos compete fazer essa ligação.
E explicar que o cinzento pode ser preto.
Exato.
Em benefício do sinistrado. Fica aqui este convite. Um convite duplo, um para continuarem a ouvir o Medicina e Arte aos sábados a esta hora, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima e supervisão do Dr. Mohamed Albuquerque, do professor Mohamed Albuquerque. E o outro convite é questões relacionadas com estas questões de saúde, de algum prejuízo em termos de valores quando se sente prejudicado, é visitar o site pamadac.net. Antes de, se calhar, de procurar ajuda do professor Mohamed Albuquerque aqui no Gabinete de Peritagem Albuquerque e Lima, e um terceiro convite, que é a Galeria de Arte Albuquerque e Lima, tem até ao final deste mês a exposição do mestre Kim Molinero, Desnudos e
Parcial
Body, escrevi mal e não consegui entender a minha letra, que está patente, é uma forma diferente, uma forma muito própria do mestre Kim Molinero de olhar para o corpo humano nas suas várias dimensões e perspectivas. A todos aproveito para desejar um bom final de fim de semana. Nós de hoje a 8 dias nós estaremos cá de hoje a 2 semanas para darmos continuidade a este Medicina e Arte, e este foi o último do mês de janeiro. A todos uma tarde feliz, e essa felicidade pode passar muito por uma visita em família à Galeria de Arte Albuquerque e Lima.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mohamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.